Nos de segurança para os cidadãos. O CEF precisa de ser melhorado, sim, precisa, mas não precisa de ser extinto. Inclusive, o Observatório de Segurança Interna, os observatórios estão do agrado dos socialistas, diz o seguinte: todo o novo sistema de gestão de fronteiras que está errado e para o qual as forças e serviços de segurança não estão preparados, nem formados, o que objetivamente é uma diminuição drástica dos padrões de segurança interna do nosso país, expondo-nos a ameaças externas, potenciadas até pela situação de guerra vivida na Ucrânia. Não chega que o diz, mas sim o Observatório de Segurança Interna. Para terminar, a justificação para este adiamento da extinção do CEF não é perfeita. Falar que a culpa é da rejeição do Orçamento de Estado para 2022 ou da Covid. Agora, a desculpa é também a guerra. Haja coragem para dizer a verdade. A única coisa que este Governo não quer dizer é que esta foi apenas mais uma cabritada e que agora querem realmente que o CEF continue. Aliás, António Costa, em 2007, e é bom que a memória não se apague, quando era Ministro da Administração Interna de José Sócrates, sim, José Sócrates, não sei se lembram quem era, foi contra a extinção do CEF. Sabemos que o Sr. Ministro José Luís Carneiro é um homem de causas. Já o era quando foi Presidente da Câmara Municipal de Baião. Agora é todo o povo português que precisa, pelo futuro do nosso país, dos nossos filhos e netos, por Portugal, os portugueses agradecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto, para apresentar o projeto de lei número 37/15, pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na última legislatura, o Governo decidiu extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, repartindo as suas atuais atribuições por 5 entidades. O Serviço de Estrangeiros e Asilo, a criar, o Instituto de Registro e Notariado, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. O PCP não concordou com essa pretensão e votou contra a proposta de lei do Governo. Entendemos que essa proposta foi precipitada, reativa e que, em vez de contribuir para a solução, veio criar novos problemas. Não faltaram avisos para o que hoje se confirma. Este é um processo que nasce torto por ter sido apenas uma reação avulsa ao crime horrível que foi praticado contra um cidadão ucraniano enquanto se encontrava nas instalações do CEF. Essa extinção não constava no programa do PS e foi apenas uma típica fuga para a frente, que não só não resolveu nenhum problema, como fez recair as consequências do crime sobre toda a instituição e sobre todos os elementos que a integram. E isso não é justo, nem pode ser forma de proceder, extinguir instituições quando os seus elementos praticam crimes. A resposta ao que aconteceu era uma investigação séria e rigorosa, a condenação dos responsáveis e, sim, a adoção de medidas organizativas para que nada disto volte a acontecer. Relativamente ao que foi proposto pelo Governo, a nossa oposição não é, obviamente, naquilo que toca à separação, no âmbito do CEF, das funções policiais e das funções administrativas. Nem ignoramos a justeza das razões invocadas pelo Governo para as separar. Aliás, sempre defendemos essa separação. Migrar não é um caso de polícia, não é um crime, não faz sentido tratar tudo o que tem a ver com o estatuto legal dos estrangeiros como uma questão policial. O exemplo do cartão de cidadão é talvez o mais óbvio. Faz sentido um cidadão nacional renovar o seu cartão de cidadão no Instituto de Registros Notariados, uma loja do cidadão, e um cidadão não nacional ter de recorrer a um serviço policial para requerer e renovar a sua autorização de residência? Queremos que não. Mas o que se fez não foi tratar disto através de um processo participado e refletido. Foi pura e simplesmente extinguir. O Governo extinguiu o CEF com a Lei 73/2021, que deveria ter entrado em vigor a 12 de janeiro de 2022. Como é evidente, isso não aconteceu e não tardaram em surgir as diversas dificuldades para que o PCP alertou em devido tempo. Essas mesmas dificuldades levaram a que o Governo propusesse uma alteração à lei para que a entrada em vigor só se desse no próximo dia 12 de maio. No entretanto, o CEF ficou numa situação insustentável e a recente demissão de diretor nacional é reflexo disso. O CEF é hoje uma instituição paralisada, com todas as consequências que isso tem para os cidadãos que precisam de resolver problemas relacionados com a sua permanência em Portugal. Como já dissemos várias vezes, em vez de tentar perceber como pode extinguir o CEF, melhor seria se o Governo se preocupasse em criar condições para que o CEF pudesse trabalhar, já que bem se conhecem as dificuldades criadas, em grande medida, pela escassez de recursos humanos. Senhores deputados, Agora, ao segundo adiamento que aqui discutimos, já é tempo de reconhecer que foi um erro, uma precipitação. Aliás, a argumentação aduzida pelo Governo para adiar novamente só confirma os alertas que fizemos. A extinção foi um erro que o Governo já percebeu ter sido um erro, mas que não quer reconhecer, e por isso atira para a frente um processo viciado à partida. O PCP traz aqui um projeto de lei que corrige o erro. O PCP traz uma proposta para impedir que se desperdice a experiência e conhecimento de terreno, todo o papel relevante em matéria de cooperação internacional que o CEF desempenha e um acumulado de intervenção em áreas tão complexas como o combate às redes de imigração ilegal ou de tráfico de seres humanos. Para impedir que se ignore que os agentes do CEF têm uma formação específica diferente da das forças e serviços de segurança por onde estes se vão repartir se o Governo persistir no erro. Para impedir o avolumar das dificuldades que afetam já as forças e serviços de segurança, para garantir as várias funções de que já são incumbidas, para prevenir o que isso significaria nas dificuldades para a integração dos elementos do CEF e para o seu trabalho. Não podemos assistir a uma situação que, para além de causar prejuízo ao país em matéria de segurança interna, se traduz numa enorme instabilidade para os elementos do CEF, que estão há meses sem saber do seu futuro e qual o seu enquadramento ao estatuto socioprofissional. A proposta do PCP propõe revogar as alterações legislativas aprovadas no âmbito do processo de extinção do CEF e repristinar as normas revogadas de modo a manter, e para terminar, revogadas de modo a manter o estatuto jurídico e operacional do CEF. A proposta do PCP, que o PSD verteu em propostas de alteração, que obviamente acompanhamos, garante condições de ternidade para tomar as decisões que se imponham para separar devidamente as funções policiais das administrativas. Senhor Presidente, termino dizendo que a proposta do PCP é que melhor serve o país, os elementos do CEF, as forças e os serviços de segurança no geral, mas sobretudo é o único caminho que preserva simultaneamente a segurança interna e o empenho coletivo inadiável de melhorar o serviço de estrangeiros e fronteiras, um serviço imprescindível para o país e para quem a ele recorre para aqui poder viver.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Passamos agora à fase das intervenções e, para esse efeito, vamos dar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados. E então, participando neste debate, vamos-nos procurar cingir àquilo que aqui nos traz, que não é ainda, tendo em conta o adiamento que aqui está a ser pedido, não é ainda a reflexão sobre o CEF e a sua importância no sistema de segurança interna. Aliás, eu queria aproveitar mesmo a intervenção do Sr. Ministro da Administração Interna, que aproveito para cumprimentar os senhores membros do Governo, peço desculpa não ter feito no início, na resposta às perguntas que lhe foram colocadas, respondeu com uma exposição de motivos. E é precisamente sobre as exposições de motivos, aliás, várias exposições de motivos, que nós queremos aqui refletir, porque elas dizem muito do motivo por que estamos aqui. Primeiro, o primeiro adiamento que foi pedido a este Parlamento foi dizendo o seguinte: considerando a evolução da situação epidemiológica em Portugal, prevê-se a necessidade de reforçar o controle fronteiriço. Vejam bem, no dia 24 de novembro, o Governo, ou melhor, o Partido Socialista, em nome do Governo, apresenta aqui um pedido de adiamento da entrada em vigor da extinção do CEF, por causa do Covid, em novembro, quando foi um mês antes que tinha entrado aqui neste Parlamento a proposta da extinção do CEF. Como se a Covid existisse em novembro e não existisse em outubro. Isto é tudo fazer, é tapar o sol com a peneira, tapar os olhos às pessoas e esconder o que está por trás disto tudo, que é a profundíssima incompetência do Governo a tratar desta matéria. Mas há mais, que é o novo argumento. Qual é o novo argumento? Aliás, são dois. O Sr. Ministro referiu-se a eles muito bem. Em primeiro lugar, o chumbo do Orçamento do Estado. E em segundo lugar, a guerra da Ucrânia. Vamos a eles. Primeiro, o chumbo do Orçamento do Estado. Muito bem, está aqui dito, agora, no dia 22 de Abril, a rejeição da proposta de lei do Orçamento do Estado condicionou a atividade do Governo cessante, limitando a implementação de medidas estruturantes. Certo, e nós conseguimos compreender isto. O que não conseguimos compreender é que quando o Governo pediu o adiamento em novembro, o orçamento já tinha sido chumbado em outubro do ano anterior. 27 de outubro, senhores ministros, chumbou o orçamento. E os senhores apresentam aqui, passado 3 semanas, um pedido de adiamento e não usam o chumbo do orçamento como argumento. Mas porquê? Como é que é possível? Ou seja, na altura que o orçamento já tinha chumbado, já sabiam que ia haver eleições, ainda não tinham este argumento. É à procura do argumento que estiver mais à mão. E agora venho da guerra da Ucrânia. Esse sim contemporâneo. Esse sim não puderam ter usado antes. Mas que tem este detalhe, que tem, enfim, esta particular curiosidade. É que, diz o governo o seguinte, a nova conjuntura decorrente da situação de conflito armado na Ucrânia, com exigentes implicações no plano humanitário, logístico e de controle de fronteiras geradas pelos novos fluxos migratórios que determinam que não fosse possível implementar no prazo previsto a reformulação do regime de forças e serviços de segurança. Ou seja, aquilo que aqui temos permite verificar, na voz do próprio governo, o que é que seria de Portugal, o que é que seria do governo português, o que é que seria da entrada de 33 mil refugiados vindos da Ucrânia e da guerra da Ucrânia e da situação catastrófica que estamos a viver, o que seria de tudo isto se o governo tivesse conseguido fazer o que não foi capaz, que é extinguir o SEF? O que seria? Seria uma tragédia, com toda a certeza, e ao reconhecer que é uma tragédia, que seria uma tragédia, está o governo a reconhecer a utilidade da manutenção do SEF. É curioso como, nas suas próprias palavras, é o governo que admite que sem SEF seria uma tragédia e com SEF estamos a conseguir lidar bem com a situação aqui em Portugal. Por último, e para terminar, Sr. Presidente, dizer ao Sr. Ministro da Administração Interna o seguinte. Agora, o que fazer com esta situação? Com esta confusão argumentativa que, na realidade, apenas esconde a desorientação e a desorganização que anda no governo. Agora o governo vem, devo dizê-lo com alguma humildade, pedir um novo adiamento, é o segundo, este sine die. Não temos prazo, vamos ver. O que significa que, se não temos prazo, temos tempo. Não para recuar, Sr. Ministro, mas para reponderar. Aliás, quero dizer mais. Hoje tínhamos um requerimento na primeira comissão para ouvir um conjunto de entidades envolvidas nesta matéria, que retiramos, também para, com isso, se não fazer pressão sobre o governo e a ponderação que agora há de ter lugar. E tem que ter lugar, Sr. Ministro, porque temos um novo governo, temos um novo Parlamento com uma diferente configuração parlamentar e temos também um novo Ministro da Administração Interna. O que significa que temos hipótese para, não falando em recuos, não falando em retrocessos, falando em debate nesta sede parlamentar, em reflexão no âmbito do Conselho de Ministros e em podermos, com o tempo que agora os senhores pedem e que nós vamos conceder, nós fomos sempre contra a extinção do SEF, por isso mesmo o vamos conceder e vamos aprovar ou viabilizar a pretensão que aqui nos solicitam, mas temos tempo, Sr. Ministro, para fazer aquilo que importa, que é, no fundo, terminando com aquilo que o Sr. Ministro terminou. Este é matéria de soberania, é um assunto de Estado. E em assuntos desta natureza, o PSD sabe muito bem cumprir a sua função e cumprir a sua função é estar ao lado da solução que melhor aproveita ao sistema de segurança interna, que é a manutenção do SEF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Para uma intervenção, tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. A reforma em curso reveste efetivamente uma natureza complexa, nunca os cometemos, sensível e abrangente. Mas foi desde o início uma reforma pensada, uma reforma programática, uma reforma estratégica e com perspectiva global, designadamente, em coerência com o Pacto para as Migrações das Nações Unidas. Ou seja, nunca foi desgarrada, nunca foi uma reação, foi sempre uma reforma pensada e também objeto da devida auscultação. Mudar a forma como a administração pública se relaciona com os imigrantes e com os refugiados é um compromisso, é um imperativo ético e político do Partido Socialista, que foi, aliás, sufragado pelos portugueses. E a mudança de paradigma que se impõe nesta reestruturação exige, como em qualquer reforma, vontade política, coragem política, que nunca faltou ao Partido Socialista, à governação e ao Primeiro-Ministro António Costa. Com efeito, governámos nos últimos anos num quadro de adversidade pandémica, sem precedentes, que gerou sucessivos estados de emergência. Adotaram-se medidas excepcionais para apoiar as famílias e as empresas. Permitiram manter, aliás, um elevado nível de emprego. Garantiu-se uma cobertura vacinal de mais de 92,5% da população. Preparou-se uma presidência portuguesa da Comissão Europeia e assegurou-se que Portugal fosse o primeiro país a apresentar o seu PRR e um dos primeiros a vê-lo aprovado. Tudo isto, senhores deputados, diz muito da capacidade